Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br.
Olá, eu sou Erika Ramírez. Seja bem-vinda ao Tetas na Mesa.
Oi, eu sou a Thaís Rábica.
E eu sou a Mari Battistelli.
Abra seu vinho, sua cerveja ou faça seu chá predileto. Coloque seu fone de ouvido e venha se sentar na mesa com a gente.
Meu bem, não é como antigamente. Eu sei, se prepare, pois seu mundo também vai mudar, vai mudar.
Olá, estamos no ar com o episódio de número 55, abrindo os caminhos de 2021. Como a Mari me disse, a camisa é igualzinha de 2020, mas o cheirinho é de coisa nova, então já é alguma coisa. É tipo uniforme de escola, né, nova. Então já é igualzinho, mas tem aquele cheirinho bom. Então, e temos vacina, né, minha gente? Meu Deus, eu não tô nem acreditando. Gente do céu, como que é a musiquinha? É
bumbum.
É bumbum. Eu tô totalmente fora de ritmo. E o outro, a do Bota. É, bota.
Nossa, temos a MC Eriquinha aqui, ó.
Eu juro que eu ensaiei, mas deu errado agora. Eu tô descontrolada. Que, né, a gente tá gravando aqui no dia que aprovou, no dia que o Dória oportunista começou a vacinação, então eu tô emocionada. E aquilo, né? Fez o Bolsonaro chorar, a gente já tá feliz. Então,
já tem nosso voto. Infelizmente, tenho que dizer isso, que tem o meu voto. Chorando.
Vamos lá, 2022 é nós.
É nós, Dória.
Você votaria no Bolsonaro ou no Dória? Ele falou, meu Deus, mas com certeza no Dória. Eu voto no capeta, mas não voto no Bolsonaro.
É triste falar isso, né?
E nulo, ele falou, não, mano, eu tenho que garantir que o cara não fica lá.
Também não quero correr esse risco, é muito triste falar que eu, né, ai, Dória, vamos votar no Dória, mas...
É que eu vi o stories do Chavoso da USP e fizeram essa pergunta pra ele, aí, ah, Dória ou, nas eleições, Dória ou Bolsonaro, aí ele pôs nulo, e aí eu fiquei bem surpresa, Puts. Porque eu falei, nossa, não imaginava.
Ai, gente... É, que você quer o povo do tudo menos o PT.
Não, mano, o Chavoso da USP é marxista pesadaço. Ele é da turma lá da Sabrina Fernandes, da Tese 11.
Ai, gente, mas aí...
Mas fiquei surpresa com a resposta, juro.
Tá bom, né?
Tá bom, até então, lá, tá. Gente. Vamos já comemorar agora a vacina. E o Dória chorando, vacinando.
Só bota. E como vocês estão?
Ai, ai, demoramos, mas chegamos 2021.
Estavam de recesso até hoje?
Opa! Tô aí, de boa, tranquilo. Eu tô bem, tô aqui no Goiás, usando a internet do nosso amigo Virson, sempre apoiando Tetas na Mesa. E, meu, às vezes eu sinto que ainda não aterrisei muito aí nesse ano. Também, talvez, essa sensação, né, de que o ano mudou e nada mudou. Mas tô aí, tô bem.
Bom, porque você é de peixes, por isso que você não aterrissou ainda. Sempre tem um delay.
É, tem esse delay. Esses dias eu vi uma astróloga que eu sigo, naquelas caixinhas de pergunta, que agora, carai, pessoal, nossa, a, o verdade ou mentira,
porra. Hoje eu estou falando verdade ou mentira.
Verdade ou mentira. Aí alguém perguntou, é verdade que os piscianos são todos abestalhados? Porra.
Tá louco.
Nossa, que violência gratuita, meu.
Exato. Vou falar igual eu falo pro Francisco, não é legal falar isso.
Não é legal falar isso. E aí ela falou, não, é porque facilmente ele se distrai, porque tem um mundo interno muito rico. Gostei dessa desculpa.
Mundo
então
interno
a gente fica mais aqui dentro. Do... Exato.
Você no Goiás é outra coisa,
outra,
né?
Outra coisa.
Você no Goiás, aí que você tá no seu mundo
interno, muito rico.
Interno, rico, né?
É, meu infinito particular.
Exato.
Porque aqui eu fico realmente totalmente fora mesmo, assim, e aí eu acesso menos tudo, assim, até a rede social, fiquei pensando que, em geral, esse ano, né, sumi total das redes, mas, em geral, eu faço isso, assim, sei lá, vivo muita intensidade aqui.
Eu tô bem também, hoje eu, depois desses últimos dias aí com as notícias de Manaus, que eu fiquei bem abalada, bem chocada, nossa, hoje eu consegui, sabe, parece que eu senti um sopro na cara, eu consegui puxar o ar fundo, falar, velho, não acredito, uma esperança real, assim. Então, eu fiquei mais bem-humorada até o dia de hoje. Deu realmente uma expectativa melhor para o ano.
É. Só bota.
Só bota. Bom, então, estamos aqui e, claro, a primeira coisa que a gente gosta de fazer é agradecer você, apoiadora, nossas apoiadoras e apoiadores, né, do Catarse. Muito, muito obrigada. Você sabe que é você que mantém esse podcast funcionando. Ele está no ar pelo seu apoio. Então, sempre a gente vai começar aqui com esse agradecimento. E lembrando também que se você gosta aqui do nosso trabalho, quer e pode colaborar financeiramente para manter a gente no ar, entra lá no site catarse.me/tetasnamesa e com o valor de um cafezinho, né? A partir de um valor de um cafezinho, você já pode se tornar nossa apoiadora ou apoiador e entrar para o nosso clube secreto maravilhoso no Telegram. E ainda vai ter acesso ao Clube das Tetas, que é um clube muito legal que a gente tem de descontos em produtos e serviços de empresa de mulheres que são nossas parceiras. Lá no grupo do Telegram, a gente conversa sobre muitas coisas, desde temas maternos até políticos, mas sempre depois dos episódios, principalmente depois dos episódios, rola lá um after, né, do tema. E, além disso, sempre que possível, a gente tenta avisar no grupo sobre o tema do próximo episódio, pede ajuda para compor o próximo episódio, para que as ouvintes possam participar e contar suas histórias. Então, você, né, que nos ouve, já ouviu aí participação de ouvinte nossa lá do Telegram por meio de áudios ou e-mails que nós já lemos, né? E tem também os nossos maravilhosos encontros online. Nós já fizemos alguns que foram muito sucesso. Então, rola bastante coisa diferentona nesse grupo. Então, é isso. Para apoiar esse podcast que você tanto ama, como diz a Eriquinha, e eu assino embaixo, com o valor que você quiser e puder, você entra lá no catarse.me/tetasnamesa, faz o seu cadastro e pronto, já pode começar a ajudar. E lembrando também que se você não pode nos ajudar neste momento com esse cafezinho ou qualquer outro valor, não tem problema, você também nos ajuda divulgando Tetas na Mesa. Você pode divulgar um episódio que você ouviu, compartilhando no seu Instagram, nas suas redes, no seu WhatsApp, contar para as amigas, para os amigos, para os amigues dessa conversa que nós tivemos. E também você pode falar com a gente lá no Instagram, comentar as postagens, nos mandar direct, enfim. No Instagram, nós somos o @tetasnamesa e nós também estamos lá no Twitter. Aproveita e favorita também a gente no seu tocador de podcast. No Spotify você pode nos seguir, no Deezer você favorita. E a gente também está na Apple Podcast, que você assina o Tetas na Mesa e ainda pode nos avaliar. Então entra lá, procura a gente, deixa seu comentário e sua classificação, que isso sempre ajuda muito o Tetas na Mesa e é muito importante para nós também, tá bom? E uma coisa importantíssima, a gente não... agora eu acabei de comentar sobre o grupo do Telegram, esse mês ainda nós vamos ter um evento maravilhoso, especialíssimo, com a Wendy. A Wendy é uma cantora maravilhosa que vai cantar para nossas apoiadoras e apoiadores, exclusivo, um evento exclusivo para quem nos apoia pelo Catarse. E esse evento vai ser agora, dia 21... Tá bom? Além disso, lembrancinhas, pode falar? Pode. Lembrancinhas de fim de ano, que vai chegar demais. Em janeiro.
Eu fiz promessas bêbadas, né? Apoiadora que ganha lembrancinha.
É isso aí.
Quem nos apoiou ao longo desse ano vai ganhar a lembrancinha. A gente fez questão, mas ó, só uma lembrancinha, como diz a Eriquinha, coisa de tiazona mesmo. A gente não vai poder receber o iPhone esse ano. Meu, nunca esqueço que eu queria uma Barbie Brincos Mágicos e minha mãe me deu a Barbie Maxi Hair. Então, gente, não esperem a Brincos Mágicos. Vai chegar no máximo a Suzy.
Não esperem um iPhone personalizado, Tetas na Mesa, que a gente ainda não conseguiu encomendar para a Apple, né?
Sejam felizes com a nossa lembrancinha, mas é realmente de coração. Então é isso, para apoiador e apoiadora tem essas vantagens, hein?
Sim, quem acompanhou aí o Instagram, meus stories bêbada essa semana, viu que eu fiz promessas lá, que agora a gente vai ter que cumprir, que a apoiadora que ganha a lembrancinha nesse...
Eu gostei.
Nesse catarse. Sim.
Inclusive, a gente falou e concordou nós três na nossa primeira reunião do ano.
né, que aconteceu semana passada, que a gente quer colocar nossa energia nas nossas apoiadoras, né, no Catarse, pelo menos nesse semestre, focar nisso. Então, vem coisa boa por aí, hashtag vem coisa boa por aí.
Vocês merecem. Beijos, beijos. Por que eu tô mandando
tchau,
beijos?
Tchau, tchau, gente. Cansei.
Tchau, beijo. Boa noite, pessoal.
Era isso.
Esse é um ato falho, então. Chamado ato falho na psicanálise.
Exato, porque deu horário aqui do soninho. Beijos, então. É, vamos pra nossa treta do dia, então.
Os tempos mudam, meu bem, não é como antigamente. Eu sei, se preparem, pois seu mundo também vai mudar, vai mudar.
Bom, e nossa treta do dia é sobre as mulheres. Nós, mulheres todas vistas como loucas, né? Como sempre, loucas, abestalhadas e agressivas, né? Sempre quando a gente... Geralmente, quando a gente discorda de algo, né? Discorda de alguém, ou se a gente aumenta o tom de voz... Ou simplesmente se você é assertiva com algo, se você já tem um perfil assertivo, ou se você já se coloca numa postura um pouco mais séria, você já passa a não ser mais aquela, já não tem esse comportamento esperado, né? Da moça fofa e gentil.
Porque bela, recatada sempre... do lar.
Perfeita, né? Como a esposa do presidente. E a gente foi ensinada, né? A vida inteira, né? Manter a calma, sempre ser delicada. E se você, se Deus me livre, se você for pôr a sua opinião ou pedir algo para alguém, faça isso com toda calma e delicadeza possível. Porque só assim também você vai ter chance de conseguir isso, né? É. Só assim você vai ter chance de ser ouvida. Incrível, né? Porque os homens já completamente ao contrário, né? Para eles, quanto mais firmes, mais assertivos, mais... eles são vistos como seguros, confiantes, e a gente vai cada vez mais respeitar esses homens, né? Um homem...
Um homão, né? Poxa.
Da porra.
Cheio, um homão da porra, cheio de opinião.
Cheio de opinião, firmão lá, você... Aí
ah,
sim que é? Ele respeita essa, né, o que ele tá falando, né? E aí, o já um homem que tá ali meio indeciso, muito gentil na sua fala, já não passa tanta segurança. E, cara... É isso, né? Patriarcado o nome, né? E aí, como faz, né? Com a gente, como faz, nós mulheres? Como lidar com isso? Que sempre seremos vistas como as loucas agressivas quando a gente eleva, né, esse tom de voz e bota a teta na mesa, não é mesmo?
Pra mim, esse negócio da agressividade que a gente tá trazendo isso, né? Como que é essa agressividade feminina, essa agressividade na mulher... Foi uma ficha, uma questão que caiu muito recentemente, né? Muito recentemente mesmo, talvez ele descubra agora, depois de uma briga que eu tive com Latina até, e aí eu fui aos prantos lá com a minha analista pessoal, que é minha irmã no caso, que ela é analista de verdade, mas ela também é minha irmã, mas enfim, a minha irmã é o que levantou essa bola, e aí aqui, sabe quando alguma coisa começa a fazer muito sentido pra você, assim, mas muito forte? Ela falou, cara, e qual é o problema de você falar assim, né? Minha irmã comentou alguma coisa, eu tô vendo um discurso muito pesado e muito foda de homens querendo usar a pauta, a fala feminina contra a própria mulher, no sentido assim, é, você não quer isso? Não precisa falar assim, por que que você tá falando assim? Como se sempre fosse um problema você ser mais agressiva mesmo. Então, acho que a gente está muito acostumado a ver a agressividade sempre conectada e ligada com violência.
É. E aí sim é negativo, né?
É, e são sentimentos muito... É, sentimentos não, são reações, sei lá, muito diferentes, né? Você pode até ser agressiva, mas o que você faz com essa agressividade tem muito mais a ver se vai ser um ato de violência ou não, é a minha concepção. Ela falou, cara, é por isso que você anda tão angustiada, porque acho que você tenta ser uma coisa que é seu, que você sempre viu como ruim, como errado, como problemático. E foi ali que eu comecei a refletir direto, assim, constantemente sobre essa questão de me ver agressiva. E é muito louco, porque como eu falei, veio depois de uma discussão, né, que a gente teve, depois de uma briga. E cada um tem a sua forma. Eu acho que tem gente que é meio debochado, meio irônico, né, latino, nas brigas. Tem gente que vai já mais por esse lado visceral e agressivo. Tem gente que é o lado, eu não quero discutir, deixa o outro falando. E aí, é muito curioso que a sociedade realmente não tolera mesmo, essa é a palavra, não tolera mulheres agressivas, crianças agressivas. E eu sou obrigada a falar sobre crianças, porque eu vivi uma situação dessa recentemente com o Martim. O Martim é uma criança que se expressa. É óbvio que a gente está aqui ajudando, ele é uma criança, ajudando ele a modular as reações dele. Ele ainda é muito reativo, né? Acho que ainda usa muito o sistema límbico, ele ainda não modula tudo que ele sente. Mas ele já é uma criança que tem uma capacidade de colocar para fora o que ele está sentindo. Ele já até verbaliza. E como diz até minha analista, é tudo muito uma confusão. Ele ainda não consegue reagir com a intensidade relacionada com aquilo que ele está sentindo. Mas ele já... eu não gostei disso! E grita, às vezes... extravasa, e como isso também é visto como errado. Ele é uma criança inadequada. Uma criança certa nessa sociedade é uma criança quietinha. Uma mulher certa nessa sociedade é uma mulher quietinha. Fofinha. É uma mulher que age como tal, né? Que, sei lá, tá ali na receitinha de bolo que a sociedade prescreveu e desenhou para ela. Então, eu ainda tô trabalhando tudo isso. Porque eu me questiono muito também se eu gosto de ser assim, o que, que eu perco e o que eu ganho. Porque, infelizmente, embora isso esteja na minha essência, eu acho que eu ainda preciso fazer essa modulação. E, infelizmente, eu vejo perdas para mim com isso, sabe? Principalmente no campo do trabalho, assim. Não é aceito. Você sempre esperam que você não se posicione. Ou que se você, por um lapso, resolve se posicionar, você se posicione de um jeito muito delicado, meigo, bela, recatada do lar. Então, isso para mim ainda é muito difícil. Porque eu acho que eu sou 80, ou eu me calo, ou eu também estou indo para um lado que eu perco muito. E eu também sou ser humano, né? Eu quero ser aceita, ainda tem muito disso, infelizmente, né?
Ô Mari, pra mim é tão interessante eu falar isso porque eu saí, a receitinha do patriarcado caiu muito bem, né? Pra mim, minha família executou muito bem na minha infância, então eu virei a fofinha, a que atura, a que tá tudo bem sempre, a que topa tudo, a que fala sempre com jeitinho, bacaninha. E isso hoje, né, com 34 anos, eu vejo o quanto isso é prejudicial para mim também, como você está falando. E aí, ultimamente, eu tenho escutado e visto mulheres falando assim, eu sou uma mulher brava. Cara, isso para mim é tipo, uau, nossa, eu queria ser essa mulher, sabe? E mulheres falando isso de forma, não é nem se gabando, mas assim... como uma característica dela, e tá tudo bem, assim como, tipo, né, eu sou muito agitada, eu sou faladeira e eu sou brava. E aí isso, pra mim, é tipo, eu me admiro com mulheres assim, porque eu sou o oposto disso, enfim, né, provável que minha criança interior tá aqui supitando, tipo, ei, olha pra mim, né. Então eu provavelmente fui, assim, talvez um traço de personalidade de ser uma mulher mais calma, né, não sei, desde a infância, mas com certeza eu fui muito reprimida, né, e muito tolhida desde a infância, de tipo, fala baixinho, não precisa gritar, pra que falar brava desse jeito?
E eu... Não, você é uma menininha, fala baixinho, porque
fala
baixinho pra qualquer criança, né, você é uma menininha.
E eu vejo isso hoje em dia com a Maria Flor, que é uma mulher braba, das mulheres que correm com os lobos, e ela tem esse traço, enfim, né, nossos filhos são crianças, então eles têm esses traços, né, selvagens ainda, e eu vejo muita gente, calma, falando, nossa, pra que tudo isso? Pra que falar desse jeito, né? E ela fala com muito ímpeto, assim, e aí pra mim o desafio é, tipo, protegê-la, sabe? Ao mesmo tempo que eu acho que, sim, como cuidadores de crianças, nós temos que modular os nossos filhos do tipo, vivemos em sociedade, então não dá pra gente sair, mesmo que tenha vontade, né, gritando e socando todo mundo, mas também você não precisa ser do jeito que querem que você seja. Ao mesmo tempo, eu vejo que o quanto isso é o desafio pra gente equilibrar isso, porque tem coisas que se você fala fofinha demais, bonitinha demais, gentil e meiguinha, nem te ouvem, isso. Nem te ouvem, nem ouvem o que tá falando, é tipo, ah, blá, 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 blá. E ao mesmo tempo que você fala, se você fala com muita assertividade, ou às vezes brava mesmo, né, com agressividade, se colocando assim, sem meias palavras, também vou falar, ih, a doida, ah, ela é assim mesmo, ela sempre dá esses pitis, nem ouve ela. E aí eu comecei a perceber que, principalmente depois que o bosta do Bolsonaro foi eleito, né, acho que mexeu muito com todas nós, o quanto eu comecei a me colocar com mais intensidade, assim, sabe? A minha opinião, o que é muito diferente de muita gente, inclusive da minha família, especialmente aqui em Goiás. Então, ao mesmo tempo que muitas pessoas foram autorizadas pelo Bolsonaro, né, pelo nosso presidente, a falar, enfim, absurdos, né, que já sentiam, lógico, não é que as pessoas não sentiam isso, mas eu também me senti muito mais autorizada a me colocar, tipo, ah, é, cara, então vou, assim, peraí, eu que nunca fui essa mulher assertiva e agressiva, foi ótimo, porque um lado meu se sentiu autorizado, tipo assim, cara, não vou engolir mais esse tipo de sapo, eu não engulo, outros eu ainda engulo, trabalho pra isso, mas muita coisa eu ainda tolero, assim, outras coisas não. Então esses dias eu estava aqui em Goiás, né, e aí um primo da minha mãe, que é um cara que eu gosto muito, mas ele, enfim, veio aqui e tal, ele vem quase todo dia aqui, a gente conversando, e aí surgiu um papo que o meu tio tava lavando louça, né, aí surgiu um papo, que vocês já imaginam pra que lado que foi, bem machista, né, do tipo, e eu não lavo louça, esse primo da minha mãe, ah, mas por que não lava louça? Não, isso aí é só a minha esposa que faz, o meu papel é levar dinheiro pra casa. Aí eu falei assim, mas de onde você tirou isso? Que aí isso já me sobe, já me acende um foguinho interno, que aí, não sei, sobe assim mesmo, eu sinto subir literalmente do estômago assim pra garganta. Eu falei, mas de onde você tirou isso? Que eu já imaginei onde ia dar essa merda. Ele falou assim, não, isso é coisa de mulher. Ah, meu, na hora, imagina, né, a família tradicional brasileira, goiana, interior do Brasil, reunida. Aí eu falei assim, como é que é? Por acaso você lava louça, as pessoas lavam louça com a sua genitália? Porque eu queria falar outra coisa, né, mas aí sim é coisa de mulher ou é coisa de homem. Que eu saiba, você só precisa ter mão, né, braço, pra conseguir lavar a louça. Aí ele ficou assim, ficou todo dando um sorrisinho sem graça, todo mundo meio tipo, né, vamos
aí
quebrar.
Aí ela no clima, né?
Sim. Só que, assim, ele é uma pessoa do bem, sei lá, agora nem sei o que dizer. No outro dia ele veio, deu risada e continua achando isso. Claro que só a esposa dele que lava a louça. Aí é um problema deles. Mas eu citei esse exemplo, assim, do tipo, isso me autoriza a subir um fogo interno de falar, ah, esse tipo de coisa eu não tolero mais. E aí, eu entendo que aqui ainda a maioria das pessoas da minha família ainda acham que isso não é uma atitude que eu, uma mulher fofinha, boazinha, a legalzinha, deveria ter, né?
Ainda mas mais ao mesmo tempo nunca teve.
Né? E eu nunca tive.
Tá estranha.
E Marisa é libertador pra mim, é tipo, porque daí assim, ó, esse papo comigo, você não vai ter mais esse tipo de papo, querido. Não me venha, porque eu já sou vista como, ai, a feminista, sabe? Ai, a Thaís tem todas as ideias diferentonas, ai, ela é de São Paulo. Mas daí até eu me colocar dessa forma, desagradando, né, sendo bem inadequada na sala da família brasileira aqui.
Falando a palavra genitália.
Falando a palavra genitália, porque eu queria falar, você lava com seu pinto. Seu pinto. Seu pau mole, você lava a louça com ele. Mas aí eu não falei. Enfim, isso, e aí eu vejo como isso assusta, né? Só última coisa que eu acho que isso tem um pouco da nossa natureza, né, da personalidade de cada uma, e ao mesmo tempo fomos todas socializadas dessa forma, dentro dessa sociedade patriarcal, que aí acho que modula mais ainda, né, algumas mulheres para serem mais e outras menos, assim, enfim.
Não, e eu tenho a personalidade já totalmente diferente, já sou toda explosiva, e mesmo assim, aí já fui também reprimida, porque não pode ser assim. E eu sempre ouvi, é engraçado, né? E eu acho duas coisas, assim, que me veio na cabeça. Primeiro que eu acho que a gente explode exatamente porque a gente foi sempre silenciada. Então a gente não consegue manter equilíbrio nunca.
Verdade.
Não tem equilíbrio. Por isso que a gente não consegue simplesmente ser assertiva sem já partir pra violência.
Exatamente.
Porque, cara, claro que não. Porque a gente tá ali. Você tá aguentando. Eu que já tenho essa personalidade mais explosiva, eu tô sempre, tipo, aguentando. Aí é isso. É quando explode, só que eu não falaria genitália, óbvio, né? Aí a minha personalidade, eu já mandaria o tio, assim, Eu já falei assim, ah, é sua rola que você vai lavar? Eu já usaria outro nome, entendeu? Com certeza, já usaria outro nome, já nunca mais falaria com o tio, já climão.
Compra passagem, climão, vai embora, já. Não...
Assim, acabou, entendeu? Eu nem estaria lá, nem estaria em contato com o tio, com o primo, com ninguém. Já começa daí, né? Porque essa conversa eu já teria há 20 anos atrás, já teria perdido o contato com a família inteira. Porque exatamente por causa disso, a gente vai sendo silenciada, silenciada, silenciada. E aí você vai aguentando, que é isso que a Mari estava falando, né? E aí quando bate, quando o copo começa a transbordar, aí você explode. E aí é incrível, porque esse negócio de quem tem essa personalidade mais explosiva, eu conheço algumas mulheres que, sim, são conhecidas assim e mantêm essa personalidade brava, ou braba, né, que é a do livro, e que mantém essa postura, e eu admiro também, e eu não me considero uma dessas, assim, porque eu sempre fui muito reprimida, e eu não consigo ser assim com todo mundo, tanto que eu me sinto uma atriz, assim, né, porque no trabalho eu sou uma fofa, eu não consigo, e quando eu explodo, e quando a máscara cai, aquilo que eu já falei em outros episódios, todo mundo fica tipo, quem é essa? De onde saiu essa pessoa? Porque a menina era, nossa, um anjo aqui, sabe? Aceitava tudo, amém pra tudo, só que aí, por exemplo, impeachment da Dilma, eu surtei no trabalho e comecei tipo a xingar todo mundo e falei, seus bando de filha da puta, ninguém vai chamar a Dilma de vaca aqui não, comecei a rodar mesmo, sabe? E a ficar louca e xingar todo mundo. Porque assim, é aquilo. Porque aí você explode. Porque aí mexe num ponto, que é igual a Tata tava falando, onde você não vai aceitar. E eu que trabalho num ambiente extremamente machista, com gente extremamente misógina, extremamente homofóbica. E quando pega em homofobia pra mim, quando pega em misoginia, o bicho pega, assim, e aí tem um ponto onde eu não consigo aceitar mais. E foi onde eu tive brigas, assim, absurdas, em trabalho, com pessoas na faculdade, eu tenho histórias maravilhosas.
De brigar, brigar, mas Mariquinha, porque eu tô tentando imaginar mesmo você...
De brigar, brigar. Só que assim, pra chegar nesse ponto, e aí eu perco muito a linha, muito a linha. Só que no dia a dia, eu não sou assim com essas pessoas. E é isso que é ruim. Porque é
pega
aí
a
que
pessoa
tá.
De surpresa não... demais, né?
Pega a pessoa de surpresa, porque eu não consigo ser uma pessoa séria e assertiva. Não consigo. Eu reprimo, eu reprimo, eu reprimo. Porque é isso que eu tô tentando dizer, sabe? A gente não consegue manter essa postura equilibrada, não no sentido de ser fofa, não. Equilibrada de ser séria e assertiva sempre, sabe?
E apropriada disso, apropriada, eu sou assim, papum.
Só assim, pronto, sempre. Não, eu tô sempre ali daquele jeito, tentando ser essa mulher que agrada, sabe? Sempre ainda tentando ser essa mulher que agrada esses homens. Por quê? Porque assim eu vou ser aceita, porque assim eu mantenho meu emprego, porque assim eu consigo, sabe, melhores oportunidades. Enfim, porque assim a gente consegue manter as coisas funcionando, o patriarcado consegue funcionar. E aí, eu sempre ouvi também uma frase, assim, engraçada, de ex-marido, da minha mãe, do meu irmão, que eu sempre... Como que era que eles falavam? Tipo, você só é grossa com quem não merece. Sempre ouvi isso. Porque com quem eu conheço, não é? Com quem eu conheço, com quem eu tenho intimidade, é muito fácil ser estúpida. É muito fácil ser cavalo.
Gente, eu falo isso pro Fernando. Porque eu acho...
Como que a Tata tem que ouvir a gente, né? Porque eu vejo...
É muito fácil ser cavala. Meu irmão fala, toma seu chá de cavalinho. Tipo, que é o meu chá. Tipo, toma chá de cavalinho.
Toma seu chá de cavalinho. Só no coice.
Só no coice. Então, com quem eu conheço e tem intimidade, essa sou eu. Ser mais estúpida, ser mais... Que não acho legal também, não tô dizendo que é certo. Mas é isso, eu estou mais... íntima. E aí é engraçado. E quando da porta pra fora, eu não consigo ser assim, porque eu tô lá a serviço do patriarcado querendo agradar, né? Porque senão você vai ser vista como agressiva, você vai ser vista como violenta, você já não vai mais ser aquela mulher que eles querem na sua equipe. Não vai. Não vai ser essa mulher que querem contratar. Né, tipo, e desde de tudo, né? A forma como você se veste, a forma como você se porta, o jeito que você fala, a voz, tudo, tudo, né? Você não pode ter a voz grossa, você não pode ter, por exemplo, o cabelo, se eu chegar lá com o cabelo inteiro rosa, isso vai ofender. Não é questão de ser rosa. Se eu chegar com o cabelo inteiro loiro, vai agradar. Se eu chegar com o cabelo inteiro vermelho, inteiro azul, inteiro rosa, não, não vai agradar. Vai ser ofensivo, eu tô sendo agressiva naquela
mesa. Tá infringindo, tá sendo demais, já é demais, né?
Exato, já é demais, sabe? É. Essa coisa, sabe, tipo, isso já agride. Eu tinha colocado uma coisa que eu acho que a Mari depois vai indicar, né, no Queimando Sutiã. Uma coisa que a Mari mostrou pra gente, um vídeo, que ela colocou ela falou uma coisa muito interessante, que a raiva do homem é legítima, né, sempre é justificável, né? Você sempre justifica. Se o homem perdeu a cabeça, é legítimo aquilo.
Tava cansado, ele...
Sempre, ele é moleque, sempre aquelas coisas que a gente vê, né? O cara faz uma merda, sempre. E a raiva da mulher, tipo, é imperdoável, assim, sabe? É imperdoável. E aí eu fico pensando em uma briga que eu tive no trabalho, uma vez que eu discuti com um menino, e ele deu um piti, a gente discutiu feio, foi uma coisa ridícula mesmo. E aí, quando eu levantei e comecei a gritar com ele, ele virou as costas e saiu andando. Um e típico, me deixou gritando, né? Sozinho. Típico. E aí, eu levantei e saí correndo atrás dele e comecei. Só que é isso, depois que eu fiz isso, eu comecei a chorar absurdamente. A chorar. Porque você se vê... Você se vê num descontrole emocional ali, que você fala, que absurdo. E aí, eu fico imaginando como tudo aquilo foi visto. Tipo, a cena inteira foi horrível. Como que a gente chegou naquele ponto? Só que assim, eu fico me perguntando, eu tenho certeza absoluta, eu boto minha mão no fogo. Tipo, quem foi visto como desequilibrado e errado daquela cena? Eu ou ele? Tipo, óbvio que fui eu, sabe? Tipo, óbvio. Ele também gritou, ele também discutiu, mas primeiro, eu chorei por horas depois. Ele, tipo, sentou e acabou. E assim...
Você que foi criar caso, né, Eriquinha?
E nem Exato. É só nessa relação homem-mulher, sabe? Eu acho que é mulher-mulher, a mulher que é mais quietinha, que se comporta mais como a sociedade espera. Eu tive exatamente essa mesma cena, só que com uma outra mulher, uma enfermeira que trabalhava comigo. Uhum. Ela tinha sido extremamente arrogante comigo, ela tinha entrado no quarto de um paciente e falado que eu tinha feito uma coisa que eu não tinha feito, e vocês sabem, né? Ali minha lua em Libra da justiça, meu. E eu fiquei extremamente descontrolada, foi... A mesma cena, só que eu gritando, por que não sei o que lá, o que você fez, e ela sendo aquele jeito, ela devia ser aquariana, agora eu sei, depois do último episódio, ela plena, ela, meu, cagando e falando, tipo assim, eu falei porque é isso que eu acho que é mesmo, e amanhã você não vai fazer isso e ficar numa boa e ficar quieto, eu, tipo, muito me descontrolando. Aí eu sei que eu entrei na salinha da física e comecei a chorar loucamente, mas um choro de nervoso, assim. Então, assim, é a mesmíssima cena. Só que ela se comportou da maneira que uma mulher espera que a mulher se comporte ali na sociedade. Então, quem foi a descontrolada aqui gritando no corredor? Porque ela não levantou a voz, embora ela estivesse baixinho, me ofendendo, falando um monte de coisa... extremamente ofensiva, apontando o dedo na minha cara como se ela fosse superior a mim, quem tava ali gritando e quem depois saiu chorando do rolê fui eu, sabe? Então, acho que
sim.
Para além da questão homem-mulher, é a questão também sim. De como a gente foi ensinada a se comportar. E é o que você falou, quem olha de fora, assim, de cima, e você mesmo falou assim, meu, o que que levou a isso? Como que chegou? Eu tenho a resposta, e hoje eu tenho. Eu sempre fui muito rotulada de... Você falou de cavalinho, seu chá de cavalinho.
Chá de cavalinho.
Dois rótulos que eu tive, meu, a vida inteira. E veio muito da minha família menor, assim, pai, mãe, irmãos. A Mariana é muito chorona e a Mariana é muito nervosa. Cara, foram, assim, hoje eu sei também, né, que o signo ajuda, mas, assim, esse chorona é porque eu sempre também terminava... Alguma coisa que... Sabe aquela discussão que você tá tremendo por dentro, com a voz? Eu sempre chorava e eu perdia a razão porque eu tava chorando.
Nossa,
eu não
conseguia
sequer falar uma coisa porque aquilo ia me... Velho, eu não acredito que eu chorei, não acredito que eu chorei.
E o choro é um transbordamento, né, Mari, do que você tá sentindo, não necessariamente uma tristeza, um arrependimento.
Eu chorei por muito tempo e assim, eu sempre acabava chorando e tem duas coisas. Eu ficava muito nervosa, e as pessoas me colocavam, me rotulavam, né, muito como nervosa. Hoje isso acontece bem menos, porque eu realmente acabava explodindo porque a esponja caiu no chão. E eu, porra, minha esponja! Eu nunca esqueço que eu quebrei um pau com um priminho meu, eu cuidava dele, porque ele arrebentou minha fita do Kid de Abelha. E, pô, tinha gravado, né, mó difícil lá na Rádio Cidade.
Nossa, era foda, ficar esperando a música pra lá.
E ele rasgou. E aí, que puta, eu dei um chilique e tal. Hoje, eu analisando muito, assim, sobre esses rótulos, sobre isso, eu vejo que o que acontecia? Existia muito silenciamento sobre quem eu gostaria de ser mesmo ao me posicionar. Então, assim, eu evitava de me posicionar, porque eu já sabia que aquilo me tirava do sério. E a gente se posiciona quando a gente é pequeno. Eu vejo o Martim fazendo isso, né? Então, eu sempre fui muito ensinada que não era legal, não era certo. Então, a minha irmã nunca se posicionou, minha irmã mais velha. E até hoje ela é assim. Eu a vejo bastante assim. Minha mãe também se posicionava muito pouco. Minha mãe, ela é geminiana, ela flutua para onde... Então, os exemplos que eu tinha era do silêncio. A única pessoa que eu via se posicionar era a minha irmã. A minha irmã sempre foi ovelha desgarrada. Aquela que fazia o contra... E a minha irmã estava sempre tomando reclamação, tomando xingo, tomando... Então, os exemplos que eu tinha não eram... Eu queria pertencer, eu queria que minha família me amasse. Só que eu silenciava de tudo que eu não concordava, de tudo que me doía, de tudo que me machucava. E aí, o que acontece é que a gente não aguenta esse silêncio muito tempo. E aí, uma coisa muito simples, que aos olhos dos outros, caralho, você ficou tão nervosa por causa disso, é porque eu não sabia nem expressar. Eu até escrevi um texto depois dessa conversa com a minha irmã, que eu escrevo isso. Eu tinha uns rompantes, umas coisas lá, muito louca, que quem via... Eu fico pensando, quem via, eu lembro um dia, gente, fiz uma coisa muito errada, amiguinhos, não façam isso. Eu tava muito nervosa com a sociedade, com o mundo, porque eu tava lá fodida. Eu não tinha passado numa prova que eu queria muito da especialização, eu estudava todo dia até meia-noite e tal, aí eu fui pedir um sorvete no McDonald's. Aí meu sorvete caiu, aí eu fui lá no McDonald's lixo da Paulista, o Mac Rato lá. Aí eu fui, a moça fez outro... Aí eu já tava, tipo, muito puta, daí o cara fez outro, falei, moça, você pode me dar um copo, por favor, que vai cair de novo, não sei o que lá, ah, não tem copo pra isso, meu, olha o nível que era, eu catei pra quê, o sorvete dentro do balcão, assim, a mulher tava limpando, e sujou tudo, eu não me orgulho disso, mas eu sou só ilustrando, não,
eu tô só ilustrando,
eu só tô ilustrando, quem tá de fora fala, velho, essa menina fez isso por causa de um sorvete, que insana, que louca, mas porque era isso, era tanto...
É o dia de fúria, no filme, né?
É isso, porque era tanto silenciamento, de tudo que eu sentia, de tudo que eu vivia, que eu não tinha... Eu não podia, né? Nem que eu não tinha com quem. Não, não se pode, uma mulher não pode, tá? Eu já tinha essa percepção, eu acho que eu sou muito sensitiva e eu já tinha as percepções do quanto eu era silenciada, mas eu não conseguia verbalizar, não conseguia sequer falar. Então, se eu soubesse o que tivesse acontecendo comigo, eu ia sempre numa reação muito explosiva, assim. E hoje, acontece muito menos, porque eu consigo. E aí, é muito engraçado que algumas pessoas que acompanham o meu Instagram pessoal, acho que imaginam que eu sou, tipo, muito... Mas hoje eu não tenho mais tanto medo. E o que eu tô sentindo, eu costumo falar, eu costumo pôr pra fora, ou nas minhas redes, ou com algum amigo. Então, eu não tenho mais tanto isso. Eu até ia brincar com a Taka, tá? Falar, tem coisa que me pega no estômago. A diferença entre uma mulher agressiva e uma mulher tranquila é que o estômago fica mais perto da garganta, da agressiva, né? Da tapa mais perto do pé.
É, aí tem gastrite. É, mas, ô Mari, interessante você falar isso, porque eu vejo, que nem eu falei, né, a Maria Flor é muito assim, hoje mesmo ela tava aqui brincando com uma priminha, e aí ela começou a gritar, Maru! Gritar brava, não só gritar pra falar alto, né, tipo, a prima estava ao lado, e ela começou a gritar, eu falei, o que aconteceu, filha? Ela tá saindo da brincadeira e vai me deixar guardar sozinha as canetinhas, que elas estavam brincando de desenhar. Cara, na hora a minha reação é falar, você tá louca, pra que vai gritar por causa disso? Mas ela estava muito brava, que tipo assim, como que você tá indo embora, saindo da brincadeira e largar a bucha toda aqui pra eu organizar? E aí, filha, tá bom, mas dá pra você falar de outras formas? Só que ao mesmo tempo eu vejo, eu ainda não achei exatamente o melhor caminho de falar isso pra ela, porque não é tipo, não fique brava por causa disso, não, porque foi o que foi falado pra mim, no automático, o que eu quero falar, ai, você tá brava por causa disso? Que besteira!
É.
Tipo isso, né, Mari? Você tá jogando o sorvete do... Que besteira, só porque o sorvete caiu. Cara...
E ainda mais com criança, que eles...
Exatamente. Então, assim, eu não falo pra ela, tipo, não é pra tanto, sabe? Ai, tá brava por causa disso, que besteira. Mas, ao mesmo tempo, eu falo pra ela, filha, dá pra falar de outra forma, que não seja gritando. Só que, assim, cara, às vezes não. às vezes é gritando, tipo, eu penso eu, né? Desde que você, não sei, eu acho que tem que ter uma medida ali do respeito ao outro, né? No caso ali, a prima não tava faltando respeito com ela, né? Enfim, e aí, eu, pra mim, essa agressividade, quando eu me coloco, não está atrelada à raiva, sabe? A fúria. Quando eu sinto raiva, eu reajo de outra forma. Mas essa agressividade, assim, do jeito que eu me coloco, é muito mais, é, tipo assim, quando eu chego mesmo no meu limite, sabe? Tipo, ó, você não vai falar que só quem tem buceta lava a louça, cacete. Na minha cara, você vai falar isso? Tá me zoando, né? Então, tipo, isso eu não tolero. Mas, enfim, como cada mulher, cada pessoa, na verdade, né? Cada ser humano se coloca de um jeito, assim. E eu tenho muito mais facilidade em ter conversas mais tranquilas do que ter conversas mais assertivas, né? Muito pelo contrário. Tudo bem também, é meu jeito, enfim. Mas às vezes é necessário, e eu acho que aí a gente se sente muito pouco autorizada e bastante inadequada quando a gente tem que se colocar com agressividade. Não só tem que, mas que a gente quer, né? E aí mulheres que falam, tipo, a gente fala, nossa, ela é curta e grossa, né? Eu admiro um pouco essas mulheres, que é bem diferente de mim, quando curta e grossa de novo, assim, eu acho que, pra mim, eu sempre penso que o limite é o respeito ao outro, assim. Mas quando ela, simplesmente porque ela dá uma resposta, tipo, sim ou não, né? Sem muita explicação.
Eu adorei, ué.
É.
E eu fico em dúvida quanto a isso com criança, né, pensando no Francisco, porque eu sempre tenho medo do quanto, e pra mim foi um desafio, né, dele ser menino, porque eu acho que eu sempre pensei nisso, né, de que eu ia ter uma menina, porque ia vir a feministinha pronta, né, pra gente, ia ser mais fácil, pra mim ia ser mais fácil, né, porque, não sei, eu tinha essa visão de que ia ser mais fácil ser uma menina, porque aí eu já ia, assim, encaminhar as coisas que eu penso junto, só que ele veio o oposto, né.
Uhum.
E aí eu fico nessa toda vez. Então, por exemplo, o que a Mari estava falando do Martim, ah, ele é criança, né? É, a raiva dele, né? Deixa ele gritar, a raiva dele é legítima. Aí eu tava pensando, puta, olha, quando o Francisco grita, eu já quero podar na hora. E às vezes, porque eu já fico com essa, peraí, sabe? Você é homem, não vai ficar gritando aqui, não vai ficar dando uma de macho gritando aqui, não. Tem que ser gentil, sabe assim? Eu já logo. E aí, o que que eu tô levando? O que que eu não tô deixando ele só ser criança e já tô levando, sabe, pra algo que é relacionado a gênero e ainda não é.
É
ainda ele só
difícil,
tá sendo criança, né? Porque eu já, tudo eu já...
Ainda mais porque quando tudo. A gente recebe isso, a gente tem uma memória de que a gente recebeu de um homem. E como ali a gente tá enxergando um mini homem, mas na verdade...
Uh-huh.
Ainda mais o Francisco, eu vou agora falar, ainda mais o Francisco que convive com você também, com toda... É, não tem como, eles enxergam todo o redor, eles enxergam toda a nossa... É muito difícil que seja algo machista, ele não tem esse exemplo forte.
É, mas acho que a gente já fica com um trauma tão grande de você criar, sei lá, de dar tudo errado e você tá criando um patriarcadinho, né?
Você, mas ao mesmo tempo, Eriquinha, eu penso
já
que...
Você criou aqui em Catiguiri?
É.
Você tem um filho aqui em Catiguiri?
Não, meu, não aguento.
Eu não sei, eu tô tendo uns pesadelos. É, o Bolsonaro fez isso pra gente. A gente tá num tempo de trevas.
É,
tudo pode piorar.
Mas sabe o que eu sempre penso? Também tem uma parcela, Eriquinha, do que eles já são, assim, né? Pelo menos com a Maria Flor, eu penso, a parcela do que ela já é, que eu não quero mudar, não quero que ela... Quer dizer, eu não quero que ela mude pra me agradar, da sociedade, porque nesse momento eles querem nos agradar, né, na idade dos nossos filhos. Eu não quero que ela mude pra nos agradar, mas ao mesmo tempo tem uma parte que eu acho que independente do que eu faça, isso não vai determinar o futuro dela, sabe? Mas tem uma parte que eu acho que sim, que vai dependendo do que eu e o pai dela a gente faça agora, né, e as pessoas próximas a ela faça, vai sim, não sei se determinar, mas colaborar muito pro futuro dela. No futuro dela. E aí eu penso que é essa parte aí que a gente... Porque é aquilo, assim, traumas os nossos filhos vão ter, né? A gente tenta minimizar, mas tamo aí. Mas, por exemplo, no caso do Francisco, eu vejo ele com essa... Quando ele grita, é muito mais uma expressão de liberdade dele, né? Que ele tem isso, assim, né? E é tipo assim, mãe, foda-se você, querida, eu vou... Assim, a minha opinião está aqui.
Não, é, hoje eu fui levar ele na minha mãe e eu ia ficar lá. Ele, escuta, você não vai embora? Do tipo...
Ah, ai, que amor!
Eu falei, então, eu ia ficar, né? Ele, não, eu prefiro que você vá. Tchau, eu falei, gente, mas eu tava planejando ficar. Ele, não, eu quero ficar sozinho com a minha avó. Tipo, gente, sim, não, sabe? Ele com licença.
Não, dá pra ficar
sabe,
né?
É, tipo, me dá privacidade, sabe? Deixa eu ficar com a minha avó. Eu falei, meu Deus, eu posso almoçar, pelo menos?
É.
Ele come na sua casa.
Na sua casa.
Na sua casa. É, eu falei, não, com licença. Eu falei que ninguém cozinhou pra mim, eu vou comer aqui. Aí ele bufou, sabe? E deixou eu almoçar.
Eles estão nas fases das caretas, né?
Ai, gente.
É adolescente.
Eu lembro quando a Ju falava isso, que a Ju tá sempre nos contando do futuro, né? É. Quando a Ju, há uns 2 anos, falava isso da filha dela mais velha. E eu falava, caraca, essa hora vai chegar. E chegou, né? Já tá... Eles estão nessa fase.
Caretas, é. Caretas. É.
Mariquinha, falando uma coisa eu absurda. Acho que em relação ao Martim, eu já logo relacionei com esse negócio de não quero tolir ele pela minha história, porque eu hoje enxergo, e é muito recente, como eu falei pra vocês, hoje eu enxergo de como todo esse rótulo tem a ver com essa coisa de não saber como me comportar, porque a minha essência foi sempre muito cortada, muito tolhida, né? Mas eu acho que eu tenho uma certa segurança de ver que ele não tem exemplo masculino de agressividade. Ele convive muito com o latino, e o latino, ele é zero, ele não é um cara agressivo, ele tem o apelido de Golden Boy, como vocês sabem, lembra lá que eu contei pra vocês? Ele, pelo contrário, ele tenta fazer ali o ator, o papelão. Ele pode estar se mordendo por dentro, mas ele tá sorrindo.
Não é,
tá...
um exemplo agressivo do Francisco sou eu mesma, né?
Então, eu também, eu sou o exemplo agressivo do Martim, mas é, então assim... Eu acho que eu tenho essa... Mas é difícil. Eu tenho essa tranquilidade de deixar ele se expressar, só que é muito difícil, não por esse lado de medo dele ser um pequeno patriarcadinho, mas é mais pelo lado de, assim, eu não sei o quanto eu devo intervir, porque aqui eu também tenho a função de ajudá-lo, porque também não é assim, gente, a gente sai gritando, sai socando a mão, sai segurando no braço, mas eu também, eu ainda sinto essa dúvida de também o quanto não é importante para ele ser ouvido, porque uma das coisas que a menina fala no vídeo que eu achei muito legal é, aí agora já voltando aí para uma mulher agressiva, quando a mulher grita, ela não tá de TPM, louca, ela tá querendo falar alguma coisa, ela quer ser ouvida, isso para mim bateu, é isso. E às vezes, o que era difícil no meu caso, eu falo muito no passado, porque eu acho que isso tá cada vez menos, as minhas discussões, elas têm mais conteúdo. Antes era choro e grito descontrolado, eu não conseguia gritar falando alguma coisa, hoje eu acho que eu discuto com algum conteúdo. Mas eu gritava mesmo, assim, sempre fui muito de gritar, e é por isso, porque eu mesma queria falar alguma coisa que talvez eu mesma fui impelida a não poder falar, sabe? E aí não saía nada.
E aí, como a gente não... É inevitável, né? Enfim, eu tento tomar esse cuidado, ter atenção, mas é inevitável a gente não projetar nos nossos filhos, né? A nossa história, enfim... A forma como a gente foi socializada também, né? É. E aí, Mari, mas eu te... Você falou, eu tô pensando assim, porque eu nunca vi você, como você falou, gritando, né? Numa discussão, tá? Nunca estive perto.
Brigando lá na...
É, mas eu te... Então, mas amiga, não te... Eu penso que... Não sei, eu te acho uma mulher brava, muito mais nesse sentido de...
Firme, né?
Firme, isso. De ter uma opinião muito forte, assim, e de colocar, sabe?
Só quando ela toma chá de cavalinho.
Cavalinha, isso é fato.
E aí, mas assim, lógico, perder a cabeça, né? Às vezes a gente perde, grita com filhos, com todo mundo, mas assim, no geral, eu te acho essa mulher assim, firme, sabe? É, já eu penso que as pessoas acham, e acho que eu me acho também, às vezes, muito mais. Ai, flexível demais, e aí que fica sempre em cima do muro, sabe? Então, de novo, a gente chega naquela conclusão de sempre, autoconhecimento, né? Vamos atrás da porra do autoconhecimento, que eu não aguento mais profundidade. Mas eu vejo como às vezes é necessário, sim, algumas coisas eu ser mais incisiva, sabe? E não em tudo, porque eu não sou assim, eu também não preciso forçar a ser a... Né? Mas em algumas coisas é necessário, sabe? E eu não sei, eu ainda tô balizando, assim, mas eu penso que em algumas coisas eu preciso dessa medida. E o Fernando é esse cara agressivo, explosivo demais. Enfim, ele é muito incisivo nas opiniões dele. E no começo, quando a gente começou a namorar, eu era essa pessoa que só chorava. Porque isso pra mim era assustador, assim, esse cara falando alto e se colocando, sabe? Hoje em dia já não. Eu já percebo que tem coisas que, tipo, algumas coisas eu não gasto nem minha saliva, nem minha energia. Evito total minha fadiga e deixo lá ele falando sem fim. Mas algumas coisas não, sabe? Eu vou até o fim. E aquilo que a gente até falou no outro episódio. Eu não sou a pessoa que quer... Prefiro ter paz do que ter razão. Então, assim, mas eu vou me colocar, sabe? E aí, pra isso, algumas coisas eu preciso, sim, ser mais incisiva, assim, sabe? E ser um pouco diferente do que eu normalmente sou, sabe? Naturalmente sou. É difícil eu sentir esse fogo que eu falei que sobe do estômago. Mas, às vezes, eu preciso buscar ele pra me colocar. Que, tipo...
Ah, mas é que você, muitas vezes, você não é. Porque não faz parte da sua personalidade, como você disse. E eu, pessoas como eu, a Eriquinha, muitas vezes a gente não é porque a gente entende que a gente tem que se calar, que a gente não pode ser, não, não faz parte. A gente sente que tá aqui dentro, mas a gente tem que o tempo...
Isso, e eu sou exatamente o contrário, eu tenho que me esforçar pra...
Não, é doido, porque mesmo as que têm a personalidade já que deveria ser,
já tá
se calar, não são. Porque mesmo assim se reprimem, né? E eu fico ouvindo você falar, tá, eu tô pensando que formas assim que eu me sinto mais... É quando, por exemplo, eu sempre gostei de fazer luta. Uma coisa que... E eu, a minha dificuldade, até nas vezes que eu fazia luta, quando eu era nova, assim, adolescente, eu fazia karatê. E meu pai colocou no karatê pro meu irmão fazer karatê, né? Porque meu irmão tava dando sinais de homossexual, né, gente?
Ah, então vamos
e
colocar
aí, uma pitada,
né? De... cura gay.
Quem sabe o karatê curava, né? Não curou. Se meu pai estiver ouvindo, não curou. Não sei se ele percebeu. E aí...
Oh,
e aí eu, opa, eu amei, né? Amei o karatê. E era doido, porque eu não ganhava uma porra de uma luta. Eu adorava a parte dos campeonatos, da parte de quem conhece karatê, tem aquela parte do Daniel San, que aliás eu sou fã, né, de Karate Kid, e a parte do filme do Daniel San, quando ele fazia o kata, sabe, aquelas apresentações lá, com aquelas coisas bonitas, e aí eu ganhava as medalhas no campeonato, amava na apresentação de kata, eu ganhava as medalhas. Na hora de kumite, que era a luta, eu perdia, eu não conseguia avançar, eu não conseguia, tipo, atacar. E eu sempre fiquei com isso na cabeça, assim, como... E nos treinos, né, na aula de karatê, adorava, amava. Meu irmão odiava, era um sofrimento pra ele. Isso ele criança, né? Hoje meu irmão gosta, ele também é sagitariano, é de fogo, ele também tem a sua... Ele também tem agressividade nele. Mas ele, novinho, ele só queria... Tipo, ele detestava o karatê porque ele sofria uma porra de uma violência, bullying, né? Em todos os lugares, né? E depois, mais velha, eu já fiz aula de boxe, eu gostava. Só que eu não tenho esse ímpeto do ataque. Nem em luta, sabe? É incrível. Mesmo tendo tudo que a personalidade, assim, poderia facilitar pra ser uma mulher que já conseguiria se impor mais. Já conseguiria botar as tetas na mesa mais, mas não. Uhum. Tipo, o patriarcado, a misoginia, o machismo, ele consegue reprimir até as pessoas que já teriam, as mulheres que têm um pouco mais de tendência para se impor mais. Pode ter certeza, assim, tipo, é incrível. E aí essas eu acho que sofrem nisso, porque quando explodem, explodem do jeito que perde a linha. E é isso, e aí...
E aí
perde,
dia, toda
perde, perde o contato com a família, perde o emprego, porque, tipo, vai
tudo.
Sai dos grupos tudo, briga no trabalho, briga com todo mundo, tipo, aí é um caos, porque é isso, é tanto silenciamento que a hora que explode, não consegue se segurar, não consegue. É quando transborda de um jeito que, meu Deus, sabe?
Mas eu diria que até quando isso acontece, Eriquinha, você transbordar, perder a linha, é muito importante uma autoavaliação. Claro, a gente precisa melhorar e evoluir. Somos seres humanos, estamos aqui para isso, eu acredito também. Mas é muito importante essa autoavaliação para você ver de onde veio. Eu acho que isso é o que tem mudado muito a minha vida. Não que hoje em dia eu não grito mais, que eu não perco a linha, isso acontece. Com menos frequência, mas acontece. Mas quando isso acontece, eu tento muito sair de um lugar, igual que eu fiquei da briga com a enfermeira que eu te falei, que talvez você tenha ficado com, porra, uma certa culpa, que merda, perdi a linha. eu tenho, e isso eu faço essa, tento fazer essa autoavaliação de como eu poderia ter agido diferente, e normalmente eu chego na conclusão de que eu só poderia ter agido melhor, não é passando pano para mim nesse sentido, mas eu poderia ter agido melhor se eu tivesse conseguido ser ouvida lá quando eu falei, e no, eu tô até trazendo muito à memória brigas que eu tive com o latino, assim, e ser ouvida não é só um ser ouvida no sentido, assim, poxa, se tivesse feito o que eu pedir, ou pelo menos tivesse conversado comigo sobre o porquê não era possível fazer. Então, assim, eu hoje tenho muito essa preocupação de avaliar, me autoavaliar toda vez. A última vez que isso aconteceu foi quando uma pessoa falou pra mim assim, você é intensa demais. Foi recente também. Eu fiquei com aquilo muito forte. Você é intensa não, você é instável demais. Eu já até comentei isso com vocês. Eu fiquei com aquilo muito marcado, assim. O demais, ele sempre vem como uma característica negativa, né? Você passou da conta, você é instável. E aí eu fui olhando, eu falei, cara, o que, que me faz ser instável? E aí quando eu fui olhando, eu falo, meu, todo o ambiente é instável. Eu não tenho estabilidade aqui de nenhuma forma, nem emocional, nem financeira, eu não tenho. E aí depois eu fui vendo a pessoa que me gerenciava era super instável. As ordens que vinham mudavam constantemente, mas é muito fácil chegar para a mulher que se posicionou várias vezes e falar que ela é instável, porque era isso que acontecia. Como hoje eu já tenho 35 anos, eu me posicionava e tal, mas assim, ai, você é muito instável. Então, assim, hoje eu diria assim, meu, desconfie, faça uma autoavaliação toda vez que alguém chega pra você e fala assim, você é nervosa demais, você é sensível demais, você é instável demais, será que não são tudo coisas que você tá recebendo de rótulo e, na verdade, tem toda uma questão misógina, patriarcal, que te diz pra segurar até quando você não aguenta mais. Eu já me peguei várias vezes em várias discussões que eu tô bem encalorada e falo assim, olha gente, eu não tô de TPM. Eu falei, velho, é por causa disso, porque essa foi sempre a desculpa dada pra quando eu precisava ser assertiva. Eu era assertiva, eu acabava, ainda mais eu, que sou toda delicada, rodeio pra falar alguma coisa, mas eu acabava invariavelmente falando alguma coisa que algum homem normalmente não queria ouvir, e aí ficava muito fácil usar essa questão da TPM. E de fato, várias vezes quando eu tô de TPM, eu tô menos preocupada em ser carinhosa e caridosa com o outro, ainda mais se ele é homem. Mas muitas vezes não é isso, sabe? Então hoje eu me vejo às vezes dando essa, olha, eu não tô de TPM, mas eu achei que o que você fez isso, me deixou incomodada por isso. E aí eu falo, ah, não tem mais que ter, eu não tô de TPM, eu sou uma mulher falando algo que eu senti, ponto, não tem porquê.
Até porque, né, Maria, tudo esse lance de colocar a culpa na TPM, né, é uma coisa doida, eu fico pensando, porque a TPM, ela nos tira um véu, assim, deixa a gente mais à flor da pele, do tipo, o que eu tolerava, tipo, ah, com risadinha, né, pelo...
O outro, a TPM invalida absolutamente tudo.
Isso, então fala assim, ah, você tá na TPM, só que a TPM, ela tira essa camada, né, essa máscara, assim, que a gente consegue se colocar mais. Então eu fico pensando, eu na TPM, eu fico mais irritada, no geral, né, com coisas que eu já não tolero mesmo, mas é difícil, por exemplo, eu ficar agressiva, brava, porque eu não sou essa, né? Então, eu fico a irritadinha. O pessoal gosta de falar assim, né? A irritadinha, tá nervosinha, porque tá de TPM, tá irritadinha. E usam a TPM pra isso, né? Pra invalidar o que a gente, como você disse, Mari, tá tentando falar e não tá sendo ouvida. E aí, eu fico pensando que o desafio, a partir do momento que a gente se conhece, entende, né, o que é da nossa personalidade, o que foi reprimido, enfim, como usar a agressividade de forma mais assertiva, porque a agressividade é para ser usada, né, não é pra gente simplesmente enfiar pelo cu e não seja agressiva, seja sempre fofinha, não, né, é uma reação nossa que é para ser usada para algumas coisas, né, e como vocês falaram, às vezes a gente vai engolindo tanto, que quando era pra ser agressiva a gente não é, e aí de repente é numa situação assim, tipo, que acaba jogando sorvete na... Que, né, poderia ser passada, mas tem coisa que sim, a gente tem que ser agressiva, eu penso, né? E de novo, não estamos falando aqui de violência, né, e nem de desrespeitar o outro, mas agressiva dessa forma, assim, de ser incisiva, assim. E tanto é que você vê psicólogos aí, os educadores parentais e psicólogos lá, falam muito, hoje em dia, ainda bem, da importância de, por exemplo, brincadeira de lutinha. que até um tempo atrás era só pra meninos, né? Só menino pode brincar de lutinha. Cara, é um jeito da criança aprender brincando a usar a agressividade dela. Então, tipo, não é que não pode brincar de lutinha, né? Desde que você não machuque, de fato, o outro. É um tipo de brincadeira importante, assim. E, assim, né? Não é só pra... Não tem a ver com gênero, né? Enfim, então, eu penso que o melhor caminho, até pensando também na Maria Flor, né? Nos nossos filhos, é como que você vai usar essa agressividade, sabe? Que... Não é pra você engolir ela seco, mas é onde você vai canalizar, né? A raiva é um sentimento que é isso, é pra ser propulsor, né? Que é pra nos impulsionar pra algumas atitudes. E não pra nos paralisar, né? Sim. Sentir raiva, eu tô engolindo a raiva e acabou.
Ou paralisar aqui, né? Ou agredir o outro. De novo, o resultado final não é a violência, é só...
E não deixar que os outros, né, principalmente os homens e o patriarcado e as mulheres machistas, né, não usar a nossa agressividade de forma que isso nos deslegitime, sabe?
Exato.
É isso, né? Porque é isso que acontece, né? Quando a gente se mostra agressivo, isso se transforma em algo que deslegitime o nosso sentimento. E não é isso.
E aí eu tô pensando aqui que talvez, sei lá, duas vezes na minha vida, tentando buscar situações na minha memória, que eu consegui ser agressiva desse jeito, que eu acho que é útil, eu digo assim, pra nossa evolução, né? Como a Mari diz, pessoal também, e pra resolver uma situação. Cara, quando eu consegui colocar essa agressividade, assim, de forma... respeitosa com o outro e comigo, e de forma acertada, né, não só assertiva, mas acertada, cara, como isso foi eficaz mesmo, tipo, pra resolver aquela situação, sabe, quando, é a mesma coisa a raiva, né, quando você pega a raiva, isso pra mim é muito desafiador, porque a raiva me gera muita irritação, e aí quando eu consigo pegar a raiva e falar, cara, a raiva tá aqui pra eu dar a mão pra ela e tomar uma ação, né, tomar uma atitude, gerar uma ação, cara, o quanto isso é eficiente, né. Enfim, a tal da inteligência emocional tá aí, né.
Divertidamente.
Divertidamente. Tamo aí na luta por ela.
Não, na verdade, esse episódio...
Eu e meus divertidamente.
Destrinchar o divertidamente. Da raiva.
Bom, vamos filmar o dia de vez, então, gente.
Vamos lá.
Meu bem, não é como antigamente. Eu sei, se prepare, pois seu mundo também vai mudar, vai mudar.
E nessa parte final do programa, a gente indica algo que a gente tenha feito, lido, assistido, ouvido nesse nosso recesso. Quem quer começar?
Bom, eu não tenho uma grande indicação muito profunda nem nada, mas depois que eu assisti o vídeo que a gente comentou da Hannah Kalil, eu dei uma fuçada no Instagram dela. Eu não conhecia, eu sei que ela é comunicadora, apresentadora, ativista, socioambiental e vegana. É o que está escrito no Instagram dela. O Instagram dela, que é o que eu quero indicar, é Hannah Kalil A-L. É, Hannah escreve com H-A-N-A. Tudo junto. Então é nesse Instagram que a gente, que eu assisti esse vídeo e que minha irmã me indicou, da mulher agressiva. Mas ela fala sobre outras tantas coisas muito legais, inclusive sobre sexo, umas dicas que eu curti, achei bem legal. Bem legais. E então é uma página aí que eu achei que valeu a pena dar uma fuçadinha. Só isso por hoje.
Eu vou indicar uma série que talvez eu já tenha falado, mas talvez não lembro. É uma série que acabou agora em 2020, a última temporada. Ela tem 6 temporadas. Então quem gosta de assistir aí e matar tudo de uma vez, tem as 5 primeiras no Netflix. Então dá tempo de assistir até colocarem a última. E a personagem principal é a Annalise Keating, que é interpretada pela Viola Davis, e ela é perfeita para resumir o tema desse episódio, que é uma mulher foda, uma mulher assertiva, uma gênia, que assusta o patriarcado, que é aquela, primeiro que até não deu muito, eu ia falar isso também ao longo do episódio, mas acabei não falando, que inclusive a Hannah Kalil do texto, ela também comenta isso, né, Mari? Tudo que a mulher branca também passa sobre isso, para a mulher negra triplica, né?
É.
E eu até pesquisando sobre isso, achei um Medium da Winnie Bueno muito interessante, um texto dela falando sobre O Mito da Agressividade da Mulher Negra. É bem interessante o texto dela. E aí ela fala assim, o porquê que a mulher negra, que mesmo ela sendo uma pessoa carinhosa, uma pessoa, sabe, que dá muito afeto, uma pessoa que gosta muito de carinho, sempre as pessoas falam que ela dá medo. E aí ela fala, sabe, que depois de um certo tempo ela entendeu de onde vinha esse suposto medo. É o medo branco, sabe? O medo de uma sociedade que as mulheres negras, como um todo, sejam capazes de articular mudanças a partir de suas raivas. E aí ela fala no texto, né? Porque temos raivas sociais. E é muito foda isso. E aí a Annalise Keating é a, tipo, o exemplo mais perfeito dessa mulher que tem raivas sociais, sabe? E que é aquela mulher que se torna agressiva simplesmente por ela, tipo, ela, em nada agressiva. Simplesmente ela é forte, ela é assertiva. Ela fala, sabe, de um jeito onde ela é aquilo. Ela é tudo que um homem pode ser e que se ela fosse homem, ela simplesmente seria um homem decidido, seguro, incisivo, assertivo, seria simplesmente um homem fodão. Só que ela, por ela ser mulher negra, ela é agressiva, violenta, que passa medo.
Revoltada.
E revoltada, exato, revoltada, uma mulher raivosa.
Raivosa, quando eu li isso aqui na pauta, eu falei, cara, é muito isso, né? Se pra gente, aqui na nossa sofrência, classe média, branca, cis,
sim,
é foda, assim, a gente sente tudo isso, que tudo que a gente falou é legítimo. Você pensa uma mulher que tem essas raivas sociais pra além das que nós temos, muito além.
Muito além.
É muito mais fácil essa coisa taxativa e pior, né? É muito mais fácil se desvencilhar disso pra falar, meu, essa sou eu, só tô sendo assertiva.
Exato. Certo. E essa série é muito foda, assim, tipo, e quem gosta de um suspense, então é muito legal, porque você assiste a série e você vai devorando, né? Porque é um suspense, ela é advogada criminal e professora, né, de direito criminal, sei lá, e ela se envolve em um caso de assassinato junto com os seus 5 melhores alunos.
Da hora.
Então é uma série que você devora,
né?
Ah, desculpa, eu não, nem coloquei na pauta, né, o nome da série, chama How to Get Away with Murder.
Famosa, né?
É famosa, em português é como defender um assassino, é a tradução que tá no Netflix. É super rápido de assistir, porque se assiste assim, devorando cada episódio, já puxa o outro, né, que é bem essas séries de suspense, e vale a pena só pra assistir essa mulher, que é uma perfeição, gente.
Minha sogra assistiu muito pra eu assistir.
A Viola, a Viola Davis.
É igual uma série, que ela assiste tudo, devora tudo.
Sério?
Nome. E ela falou, ela vai gostar muito.
Eu não assisti no Netflix, eu assisti enquanto passava, assim, né. Eu baixava e por torrent, cada semana, o episódio que saía. E aí, 2020, saiu a sexta temporada, não tem ainda no Netflix, mas dá pra assistir, ó, as 5 primeiras tá facinho.
Outro dia até acho que foi a Joyce Bert, fez um post falando que a gente não pode nunca esquecer, né, das camadas, assim, que a gente tá falando aqui como mulher, né, falando muito de gênero, dessa diferença de gênero, né, na agressividade, mas tem muitas camadas, né, e a camada do racismo sempre sobrepõe, né, a classe.
Isso foi interessante citar a Joyce Bert, que a Erika foi descrevendo a personagem, e eu falei, nossa, eu enxergo a Joyce Bert, assim.
Verdade.
Num começo, quando eu li os textos, sempre falava no latino, segue essa mulher, você vai ver, os textos dela são ácidos, ela é meio agressiva, mas ela foi uma das primeiras mulheres que eu aprendi a admirar real, por ser, justamente por ser, eu falei, ela é assertiva, é isso mesmo, e eu me sentia representada, eu falava, é isso mesmo, eu tenho que escutar o que ela tá falando, desse jeitinho que ela tá escrevendo no texto, sabe?
Uhum. Verdade.
Então, parecia que a Erika, eu pensei nela na hora, parecia que a Erika tava descrevendo a minha imagem da Joyce Bert.
Nossa, a Joyce Bert é muito foda mesmo. E aí, eu fiquei pensando outra coisa também, que eu admiro muito mulheres bravas que não são arrogantes, né? E a Joyce Bert é essa mulher, né? E brava de novo, não de brigar com as... Né? Enfim, nunca briguei com ela, óbvio, mas assim, de ser muito firme mesmo, né? Bom, a minha indicação... Não tem nada a ver com o tema. Talvez tenha em alguma coisa. Eu vou indicar um perfil também no Instagram, que eu falei para as meninas agora há pouco, antes da gente começar a gravar, que é de uma psicanalista. E no Instagram dela, ela geralmente ela analisa filmes. Você que gosta, Eriquinha. Ela analisa filmes e depois fica falando um pouco desse assunto, assim, né? Desse filme. É, mas enfim, ela posta sobre tudo relacionado à psicanálise. O Instagram dela é @psicóloga_AlineLima. Inclusive, eu acho que ela, talvez assim, só tentando fazer um gancho, ela é uma mulher bem assertiva, assim, sabe? E sabe aquelas pessoas que você lê e fala, nossa, ela parece um pouco brava? Brava do tipo, cara, não tem mimimi aqui, sabe? Não... Uhum. Enfim, é isso.
É isso então, gente. Finalizamos então nosso primeiro episódio do ano. Muito obrigada pela sua audiência, por ter se sentado aqui com a gente na nossa mesa de bar. Siga a gente no Instagram, no Twitter, nós somos o @tetasnamesa, ou se preferir nos mandar um e-mail, envie para tetasnamesa@gmail.com. Beijos, até daqui a 15 dias e butan... Não, como que é? Ai, gente.
Bumbum tantan.
Bumbum tantan. Eu como MC, né?
É mais prático, acho.
É isso, que eu não tô conseguindo cantar. Beijos.
Beijo, gente. Obrigada pela audiência e bora 2021. Esse ano a gente não vai morrer. E vamos tentar manter aí a sanidade mental, mais ou menos, pelo menos. Beijo.
Obrigada, gente. Estamos juntos aí, juntos, juntas e juntas em 2021.
Beijos, até. Tchau, tchau. Vem com o bumbum, tam, 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 pai, mexe o bumbum, tam, tam. Vem, desce o bumbum, tam, 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 pai, mexe o bumbum, tam, tam. Vem, desce o bumbum, vai com o bumbum. Vem com o bumbum. É, vamos pra nossa treta do dia, então.
Oi, vamos.
Oi, vamos.
Oh, falei, a outra falou oi, tá ótimo.
Eu falei, gente. Ui, vamos. Ui, entendeu?
É, entendi. Nossa, gente, é que é o primeiro do ano, né? O primeiro do ano a gente tá assim, meio...
É.
Nossa,
tá
meio
adivinhando.
Né? Não é, é só a pesquisa.
Meio abestalhada, tá, né?
Não é só a pisciana que tá meio abestalhada, é. Eu também tô. Acho que são as notícias da vacina, gente, tá tudo meio assim, meio doida.
Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.